O Brexit quase sem acordo, o terrorismo islamita em França, a Rússia e a União Europeia. Ana Isabel Xavier e Sónia Sénica são convidadas do Mapa Mundo, parceria da TSF com o Instituto Português de Relações Internacionais. Considerado um mártir da República, o professor de História Samuel Paty, degolado no que tudo indica ter sido um ato de terrorismo islamita na passada sexta-feira, vai ser condecorado com a Legião de Honra do Estado francês. Esta terça-feira o assunto continua a ocupar as primeiras páginas dos jornais em França. Emmanuel Macron aparece na capa do Figaro. O título diz: Governo quer endurecer a resposta ao islamismo. O presidente não pode ficar-se pelas palavras e esperam-se atos do governo. O editorial do jornal fala em rearmamento face ao extremismo islâmico. O mesmo protagonista na capa do Libération, Emmanuel Macron, com o título Terrorismo, a hora da resposta. No Le Monde, islamismo, Macron promete atos concretos. No Conselho de Defesa de Minhar 8, o chefe de Estado avisou os terroristas: o medo vai mudar de campo. Boa tarde, Ana Isabel Xavier, professora de Relações Internacionais e investigadora do Observare da Universidade Autónoma de Lisboa e do Centro de Estudos Internacionais do ISCTE. Há muita indignação nesta altura na sociedade francesa, muita comoção, mas não será fácil fazer com que o medo mude de campo, para usar as palavras do chefe de Estado francês.
De facto, não é nada fácil analisarmos estes acontecimentos dos últimos dias e das últimas horas, sem ter em conta, desde logo, que há aqui um contexto que nos vai guiar até finais de novembro e que tem exatamente a ver com o julgamento 5 anos e 8 meses depois do atentado ao Charlie Hebdo, de uma série de suspeitos de cumplicidade aos ataques e no fundo àquilo que era o objetivo dos irmãos Kouachi com o ataque ao jornal satírico Charlie Hebdo em janeiro de 2015. Exatamente de começar a criar este sentimento de medo na sociedade francesa. E depois todos nós nos lembramos como ainda em 2015, em novembro, um novo ataque desta feita à zona boémia de Paris, do Bataclan, acabou por vitimar dezenas de pessoas, maioritariamente jovens, abalando não só os principais alicerces desta liberdade, igualdade e fraternidade da sociedade francesa, mas sobretudo a joie de vivre, de que os jovens são tão portadores e que no fundo foi depois capa do próprio jornal Charlie Hebdo. E também importa perceber que desde que o julgamento foi iniciado em setembro deste ano, já ocorreu um ataque perto da antiga sede do Charlie Hebdo, no final do mês de setembro, onde duas pessoas ficaram gravemente feridas. Eu julgo que, claramente, que o disputar deste julgamento, deste início de julgamento, foi o disputar, de facto, destes dois campos. Por um lado, o campo mais islâmico, que claramente vê neste julgamento e neste processo o reativar da luta jihadista, e por outro lado o campo político, o campo judicial das autoridades francesas, que desde 2015 não têm dado tréguas a esta questão, mas que agora, nas últimas horas, em virtude do assassinato deste professor, se viram obrigados a lançar uma série de medidas que até agora estavam um pouco, eu não diria suspensas, porque estas medidas sempre existiram, mas que estavam pelo menos pouco mediatizadas. Eu acho que é importante perceber, e quem consulta os relatórios da Europol, mas também da Polícia Nacional Francesa, que desde 2015 quer a investigação a casos suspeitos relacionados com a ideologia e com o islamismo, quer a própria detenção de radicalizados nunca deixou de aumentar. E, inclusivamente, a radicalização nas prisões continua a ser uma marca muito grande na sociedade francesa. E, portanto, por tudo isto, eu julgo que as operações que nós temos vindo a verificar nas últimas horas são, obviamente, muito simbólicas, porque têm esta dimensão da luta contra os inimigos da República e da luta contra o medo, mas claramente que estão a ser mais mediatizadas em virtude do assassinato deste professor, porque na verdade desde 2015 que nunca a polícia francesa deixou de ter esta ação de uma forma permanente e regular.
As autoridades lançaram, de facto, mais de 80 investigações em todo o país, rusgas e operações policiais um pouco por toda a França, que tiveram como alvo pessoas e organizações com ligações ao extremismo islâmico no país. Mas fica a ideia de que se lançam essa operação agora é porque sabiam da existência dessas organizações e as pessoas podem perguntar, esperaram que um professor fosse degolado em plena rua para lançar essa operação policial em larga escala?
Obviamente que as autoridades têm sempre como principal objetivo evitar qualquer tipo de ação como aquela que ocorreu contra o professor. Mas eu acho que também ninguém esperava que a violência escalasse ao ponto de efetivamente acontecer o que aconteceu com este caso, que no fundo começa por mostrar caricaturas de Maomé numa sala de aula, que não deixa de ser um espaço de educação, de formação, mas também um espaço de liberdade de expressão. E desde 2015 que é esta a grande questão, estamos num ataque contra a liberdade de expressão. Também é verdade que nas últimas horas a grande crítica ou as grandes questões que têm sido levantadas é que no prazo rapidamente de 24 horas as autoridades lançaram mais de 80 investigações em todo o país, portanto não só em Paris, mas em todo o país, num país que está, na verdade, confinado desde as 21 horas de forma obrigatória. E essas investigações estão a ser levadas a cabo num contexto que é um contexto de saúde pública também muito complicado para a República Francesa, mas num contexto em que o aviso é claro, os inimigos da República vão ser derrubados por operações de segurança em toda a França, visto que há pessoas e associações ligadas ao movimento extremista islâmico do país e também em virtude da situação de emergência que se está a viver por causa da pandemia, estão a aproveitar esse contexto para reforçarem a sua ação. E, portanto, nós sabemos que o que há e o que vai ser reforçado ainda nas próximas horas são rusgas, são detenções, são planos de deportações, são anúncios de desmantelamento de organizações, todas elas entendidas como parte do fundamentalismo islâmico, mas claramente que é fruto e resultado de um trabalho que os serviços de informações franceses têm vindo a desenvolver nas últimas semanas, mas que eventualmente foi acelerado pelo assassinato deste professor de história, Samuel Paty. Até porque nós não nos podemos esquecer que quem está a ser suspeito deste atentado é um jovem muçulmano de ascendência de Chechena de 18 anos. E portanto temos também aqui, mais uma vez, a dimensão de radicalização em camadas muito jovens e camadas que, não sendo originariamente de França, volta também a recolocar o debate na dimensão de imigração para este país e daí também a aceleração dos planos de deportação que a República Francesa já tinha e a Administração Interna já tinha há algum tempo em mente.
O jovem francês de religião muçulmana e de origem tchétchena que matou o professor atuou depois de dias de campanha nas redes sociais contra o professor de História, campanha iniciada por um pai de uma aluna que chegou a casa e terá dito que o professor tinha mostrado nas aulas umas imagens do profeta Maomé nu. Era falso, o professor tinha mostrado as célebres caricaturas de Maomé para lançar um debate sobre a liberdade de expressão e teve cuidado de dizer aos alunos que, se de alguma forma aquelas imagens os chocassem, ou aqueles a quem as imagens os chocassem, poderiam até sair da sala. Portanto, este caso não pode, penso, ser dissociado da propagação do ódio nas redes sociais. E aqui, Ana Isabel, há claramente um papel do Estado no sentido de exigir mais às empresas tecnológicas, além, de, obviamente, de penalizarem de modo mais duro os crimes de ódio e a disseminação do discurso de ódio.
Essa questão é importantíssima. De facto, nós temos vindo a verificar, em todo o espaço da União Europeia, não é só em França, um aumento da narrativa associada a discursos de ódio extremista online. E, portanto, isto é ainda mais curioso porque nós vivemos o mês de outubro como um mês de sensibilização para o ciberespaço e é um mês em que, efetivamente, continuamos a recordar da importância de todos os cidadãos estarem conscientes e sensíveis àquilo que são as fake news, à desinformação, ao discurso de ódio e cada cidadão ser responsável pela sua própria filtragem desse mesmo discurso e, obviamente, da sua disseminação. Mas como o Ricardo disse muito bem, há aqui um papel do Estado que é fundamental. E desse ponto de vista, o Ministério do Interior francês está relativamente bem organizado. É verdade que esta importância ao discurso de ódio extremista online em França foi muito reforçado pela questão dos ataques terroristas desde 2015, Também no âmbito da pandemia, esse discurso entrou novamente em ação, mas, e sempre que há eleições, aproximação de eleições, o perigo e o medo da interferência em eleições também ganham um novo elan no ciberespaço, mas claramente que há aqui um papel que só o Ministério do Interior francês, em conjunto com os serviços de informações, podem efetivamente fazer. Mas é muito complicado, porque nós sabemos que por cada um indivíduo que tem que ser monitorizado, são pelo menos necessários 10 a monitorizar. Não há, do ponto de vista humano, recursos suficientes em nenhum Estado, e também não no Estado francês, para que isso aconteça. E essa monitorização tem que ser feita não só no que diz respeito aos discursos de ódio e extremista online, mas as próprias notícias de desinformação em geral. E, portanto, não existindo essa capacidade de recrutamento de recursos para monitorizar essas pessoas, o que há é dentro dos recursos do Estado e dentro dos recursos do Ministério do Interior, através dos serviços de informações, os próprios serviços também da gendarmerie francesa e até, porque as Forças Armadas francesas estão a ser associadas a este papel, mas mesmo com esta sinergia de esforço é muito complicado ter uma capacidade de 24 sobre 24 horas para ter a capacidade efetivamente de monitorizar todas estas pessoas. Por exemplo, o Ministro do Interior francês, Gérald Darmanin, disse há poucas horas à Rádio Europe 1 que só no prazo de 24 horas conseguiram-se desenvolver mais de 80 investigações contra dezenas de indivíduos, mas que isso exigiu o envolvimento em absoluto praticamente dos recursos que a República Francesa tem para este objetivo. Portanto, é efetivamente muito complicado que, de forma regular e permanente, se tenha este tipo de recursos disponíveis para que os discursos de ódio e extremista online sejam efetivamente erradicados. Portanto, isto mais uma vez passa por políticas ativas, quer de desradicalização, quer de contra-radicalização. Isto também tem muito a ver com a dimensão psicossocial, de apoio aos grupos que estão sempre como alvo da radicalização e, portanto, reforçar essas políticas nas prisões, reforçar a monitorização de mesquitas e outros locais de culto e reforçar também a monitorização pessoa a pessoa online, porque nós também sabemos, ainda mais nos tempos de hoje, que essa disseminação é sobretudo online. E, portanto, claramente que o Ministério do Interior francês tem aqui um papel muito importante a desempenhar.
O governo britânico acredita que a condição imposta pelo Reino Unido de exigir uma mudança de atitude da União Europeia para continuar as negociações pós-Brexit deu resultados, reivindica o ministro do Conselho de Ministros, Michael Gove, acredita que o negociador-chefe europeu, Michel Barnier, concordou com a intensificação das negociações e também a trabalhar o texto jurídico depois da força e determinação demonstradas por Boris Johnson, o primeiro-ministro britânico, ao recusar aceitar tudo o que a União Europeia quer. O primeiro-ministro britânico considerou na sexta feira as negociações terminadas e um porta-voz disse que não valia a pena o negociador-chefe europeu, o francês Michel Barnier, deslocar-se a Londres para negociações se não houvesse uma mudança fundamental na posição da União Europeia. Entretanto, os dois negociadores, o da União Europeia e o britânico, falaram por telefone para discutir o formato das negociações desta semana. Barnier confirmou aquilo que a Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, já tinha dito na sexta, ou seja, que a União Europeia permanece disponível para negociações em Londres sobre todas as matérias com base em texto jurídico. Michael Gove disse que a reação do governo britânico foi um resultado da falta de empenho dos 27, que só estavam dispostos a fazer negociações em menos de metade dos dias disponíveis e recusavam-se a falar sobre todos os temas por resolver. Ana Isabel Xavier, parece que já entramos numa fase de atirar as culpas para o outro lado e isso sente-se especialmente de Londres para Bruxelas.
Claramente que a narrativa institucional e o jogo diplomático está num verdadeiro ping-pong de palavras que são preocupantes e, portanto, é dramático se não estivéssemos, de facto, num contrarrelógio que termina no final deste ano, se efetivamente o Reino Unido quiser sair da União Europeia com um acordo, porque claramente que havia aqui uma série de timings, desde logo em 2020 e desde logo em junho de 2020, em que seria possível para o Reino Unido solicitar aos 27 chefes de Estado e de Governo do Conselho Europeu que prorrogassem as negociações por pelo menos um ou mais dois anos. Essa possibilidade estava em aberto e essa possibilidade foi recusada desde sempre por Boris Johnson, acreditando ser possível e desejável um acordo em tempo útil. O que nós vimos ao longo das 9 rondas de negociações ao longo deste ano foi claramente uma tentativa do Reino Unido de colocar a pressão na íntegra na União Europeia, deixando sempre muito claro que o Reino Unido queria sair, mas não iria sair em qualquer circunstância. O que eventualmente o Reino Unido não estava à espera é que na preparação do Conselho Europeu de 15 e 16 de outubro, portanto da semana passada, o próprio Charles Michel, o próprio Presidente do Conselho Europeu, tenha dirigido uma carta convite aos membros do Conselho Europeu, referindo claramente que a União Europeia está disponível para um acordo antes do final do período de transição, isso é do interesse de ambas as partes, mas isso não pode acontecer a qualquer preço. Onde, claramente, Charles Michel traça a sua linha vermelha, dizendo que há aspectos ainda por negociar que são inegociáveis para a União Europeia, ou seja, que claramente têm que existir progressos no que diz respeito à definição clara da situação da Irlanda, a definição clara das matérias relativamente à governação e também questões mais técnicas relacionadas com a questão das pescas. E por isso, no seguimento do Conselho Europeu, existiu um reforço da tensão diplomática entre o Reino Unido e Bruxelas, que rapidamente depois foi sendo atenuada pelos tweets de ambas as partes, mas eu julgo que também é importante perceber que o que sai do Conselho Europeu, no que diz respeito às relações União Europeia-Reino Unido, é o compromisso claro do Conselho Europeu em, nas próximas 2 semanas, se encontrar um acordo e daí convidar-se o negociador-chefe, Michel Barnier, para intensificar as negociações. E porquê nas próximas 2 semanas? Porque há um prazo que a União Europeia define para si própria, que é no limite a 10 de novembro, existir um acordo já aprovado pelo Conselho Europeu e pelas instâncias governamentais do Reino Unido, de modo a que esse acordo seja então discutido e aprovado pelo Parlamento Europeu, seja depois traduzido para as 24 línguas oficiais da União Europeia, que até ao final do ano os 27 Parlamentos Nacionais dos Estados-membros ratificarem o mesmo acordo. Portanto, o Reino Unido só pode sair efetivamente da União Europeia com um acordo, se esse acordo for ratificado pelos 27 Estados-membros da União Europeia, depois de ter sido aprovado e ratificado pelo Parlamento Europeu e, portanto, terminado esse processo jurídico. Para que isso aconteça, nós temos que ter um acordo, temos que ter luz verde até dia 10 de novembro.
O impasse centra-se em 3 temas, o acesso das frotas pesqueiras europeias às águas britânicas, as garantias exigidas por Bruxelas em termos de regras de concorrência e apoio estatais a empresas e um terceiro ponto, qual o formato do mecanismo de resolução de divergências no futuro. Michael Gove admitiu aos deputados que a ausência de um acordo, dando início a uma relação comercial com base nas regras da OMC, da Organização Mundial de Comércio, vai provocar alguma turbulência, mas reiterou a determinação em recuperar a soberania do país em todos os aspectos. Recordo que o Reino Unido saiu da União Europeia 31 de janeiro deste ano. Em conformidade com esse acordo de saída, é agora oficialmente um país terceiro, já não participa no processo de decisões da União Europeia, mas por acordo comum, a União e o Reino Unido decidiram estabelecer um período de transição que termina a 31 de dezembro, no último dia deste ano, período de transição durante o qual se continuam a aplicar as regras do Bloco Europeu e se mantém o acesso ao mercado único. Na ausência de um acordo, vão ser impostas tarifas aduaneiras no comércio entre o Reino Unido e a União Europeia a partir de 1 de janeiro de 2021. Portanto, faltam menos de 2 meses e meio. Com essa data, 31 de dezembro, embora, claro, com essa referência da Ana Isabel Xavier à necessidade de haver um acordo até 10 de novembro, mas falta muito pouco tempo para uma grande complicação para empresas e cidadãos, tanto britânicas como europeias.
Exatamente. E a verdade é que, da parte do Reino Unido, há também a consciência clara que um acordo pode falhar, e, portanto, se um acordo falhar, significa apenas que, a partir de 1 de janeiro de 2021, o Reino Unido e a União Europeia centrarão as suas relações comerciais sob a égide dos regulamentos da Organização Mundial do Comércio, mas a verdade é que nos últimos dias, da parte do Reino Unido, Foram várias as orientações e diretivas que o próprio governo britânico dirigiu às empresas para que se preparassem para todos os cenários. A verdade é que neste momento todos os cenários estão a ser apresentados quer aos Estados-membros da União Europeia, quer ao próprio ordenamento jurídico interno do Reino Unido. E isso eu acho que é suficientemente sintomático do, enfim, deste período que estamos a viver, em que claramente a Irlanda, as pescas e as condições de governação e concorrência parecem estar no cerne do impasse, mas em bom rigor aquilo que está efetivamente no impasse das negociações desde o início é o facto do Reino Unido não se sentir completamente confortável com o acordo final. E porquê? Porque no acordo final continuam a estar algumas pontas soltas sobre a soberania efetiva do Reino Unido, na capacidade de gerir autonomamente dossiês como o dossiê da Irlanda, mas sobretudo em caso de disputas com a União Europeia, no que diz respeito, obviamente, à questão das pescas, mas também em relação à colisão do ordenamento jurídico interno do Reino Unido e o ordenamento jurídico comunitário em matéria comercial, quais é que efetivamente se vão sobrepor? E claramente que nos próximos dias se irão tentar dirimir estes últimos aspectos negociais. Mas parece-me que em nenhum momento está em causa um novo acordo. E, portanto, quando Ursula von der Leyen, quando Michel Barnier e também quando o próprio negociador-chefe britânico falam das negociações assentarem num acordo jurídico, esse acordo jurídico é claramente aquele que já foi aprovado, que está em negociações e, portanto, não se esperam grandes alterações jurídicas nesse aspecto. Parece-me agora que, e voltando ao início da questão, o que se vai ver nos próximos dias é um claro ping-pong, uma clara troca de acusações, que não sabemos minimamente como é que vai terminar, mas esperamos que à 25ª hora a solução encontrada seja a melhor das soluções para ambas as partes, que é aquilo que no fundo todos desejam.